Você está ouvindo Show de Basquete.
Falta marcada por Cristiano Maranho. Mandaram o Chiltão da Massa para a linha do lance livre. O Chiltão, camisa ou regata 66, vai tentar converter dois lances livres. Faz ali o árbitro com a mão. Dois lances para Chilton tentar sacramentar de vez a vitória do Gam Basquete. A vitória da equipe gaúcha. Não converte, Chilton. Não converteu o Chilton, pro desespero do Rodrigo Barbosa. Muita apreensão no banco do Caxias. Todo mundo de pé no banco do Caxias. Todo mundo de pé, muito nervosismo. Foi lá, bate no metal e não cai, Chilton. Pro desespero da torcida do Gam Basquete, pra torcida que tá lá de Caxias do Sul ouvindo a Rádio Poliesportiva. Falta pouco, 15 segundos pra acabar. Vem o Pinheiros, Danilo Senna equilibrado pra 3, nada feito. Rebote com o Manford, ali na zona morta esquerda, bate bola, deu as costas para o ganchinho para mais 2 pontos. Rebola e não cai, tá chamando um rebote, agora sim com muito mais drama. Com muito drama, Teichmann pega o rebote em caçapa. Faltando 3 segundos, a diferença é de 3 pontos, 7-6 a 7-3. Tempo técnico da equipe do Caxias, tempo técnico requisitado por Rodrigo Barbosa e Caro Dias.
Agora é a vez do Rodrigo organizar a jogada, né, de uma maneira... para deixar a melhor chutadora para tentar o passe. Acredito que vá pro Pedro Teruel essa bola, que o Pedro tá indo muito bem na linha dos lances livres. E com 3 segundos, eu acho que a marcação vai estar mais frouxa em cima do Chilton, né? Que a gente sabe que o Chilton não tem um bom aproveitamento da linha dos lances livres. A gente sabe da história do Chilton, mas não tem esse bom aproveitamento. Acho que o Pesolini deve estar justamente tentando organizar. E se conseguir, vai ter que ser uma falta muito rápida. Vai ser autorizou, já puxa o cara para tentar parar o relógio. Vai para dentro do lance livre. E o Pinheiros não tem mais tempo.
Estourou. Então, nenhuma das duas equipes.
Então vai ter que ser aquela jogada muito rápida para passar para um chutador. E aí o famoso joga ponto e reza para tentar levar para a prorrogação.
É, no caso o time do Caxias precisa só converter um lance livre, porque aí vai ficar com duas posses de bolas.
É, mas o Pinheiros já conseguiu surpreender nessa temporada, mostrando que com 4 pontos, com o relógio quase no final, conseguiu levar pra prorrogação, justamente com o Gabi Campos, que o Massa acabou de lembrar.
Gabi Campos, eu tô esperando que o Pinheiros, né, eu acho que a tática do Pinheiros é essa mesmo, jogar mais uma vez no Gabi Campos. Vamos ver o que vai acontecer. Fica aí, querido amigo Paulo ouvinte, 3 segundinhos para sabermos se o Caxias vai sacramentar a vitória ou o Pinheiros vai forçar uma prorrogação, por que não? Vamos ver, que a posse de bola é do Caxias. Mendonça com ela, vai recolocar a marcação de Senna. Mendonça contra Senna, recoloca a posse de bola em jogo. Mendonça, Caxias segue no ataque. Ed do Cavaco, bate bola, vai acabar Ed para 3. Nada feito, Ed! Nada feito, mas fim de papo aqui no ginásio Vladimir Marques. O Caxias vence, vence muito bem. Caxias do Sul Basquete 76, Pinheiros 73, Caxias 76, Pinheiros 73. Parabéns à equipe do Caxias, parabéns à equipe do Gam Basquete, parabéns à atuação do Ed, parabéns à atuação do Chilton, do Pedro Teruel, do Antônio também, do Mendonça, do Túlio da Silva aí, que marcou um double-double, ou melhor dizendo, um triplo-duplo, duplo-duplo, melhor dizendo, nessa partida. Parabéns ao Pinheiros também, fez uma partida de excelente recuperação, conseguiu igualar e equiparar ali no terceiro período, mas não foi dessa vez. O Caxias vence, vence muito bem, emplaca a sua segunda vitória consecutiva no NBB 13. No meio da semana, venceu aqui mesmo o Corinthians no ginásio Vladimir Marques, 7-9 a 7-8. E agora ele emplaca a segunda vitória consecutiva para dar ânimo, para dar muita moral ao elenco comandado por Rodrigo Barbosa. E se temos o fim do jogo, vamos acionar a nossa equipe, Clinton Dias, Ícaro Dias, para o nosso melhor pós-jogo do Web Rádio Brasileiro. Eu fui Luciano Massi, trouxe todas as emoções para você desse jogaço entre Caxias e Pinheiros, e agora eu passo a pelota. a bola. A laranja para ele, o meu careca preferido da Rádio Poliesportiva. Ícaro Dias, muito obrigado pela audiência de todos aí que nos ouviram. E eu me despeço de vocês, mas já já eu volto no plantão esportivo entre São Paulo e Paulistano. Forte abraço e até já já.
Ah, muito obrigado, meu boliviano querido Luciano Massi. Ele que trouxe todas as emoções desse jogo insano, maluco, que você conseguiu acompanhar aqui na Rádio Todos os Esportes. Vitória do Caxias do Sul. Festa lá em Caxias, ganha o basquete, vence o Pinheiros, engata a segunda vitória consecutiva no Novo Basquete Brasil. Já começa a sonhar com o playoff, viu, Quinto? Esse time do Caxias a gente já tinha acompanhado na derrota contra o Paulistano, que perdeu um pouco do gás na reta final, mas hoje quase acontece essa mesma situação. E olhando os números, né? Primeiro quarto venceu por 3 pontos. O segundo tinha vencido por 5 pontos. O terceiro perdeu por 5 pontos. E o último quarto, um quarto maluco. 28-28. Vitória da equipe do Caxias. Lembrando, né, Carlinhos, a gente não pode esquecer que a equipe do Pinheiros cometeu muitas faltas. E isso acabou pesando, né? A saída do Humberto e a saída do Gu Basílio foi o fator principal, e que acabou... Não digo que ajudando, mas deixou o Caxias jogar um pouco mais tranquilo, né?
É, você comentou que o Pinheiros cometeu muita falta. O Pinheiros no total fez 25 faltas contra 19 da equipe do Caxias. E cara, é aquilo, a gente acaba repetindo o nosso discurso, mas é esse discurso mesmo que tá rolando no jogo. Nesses detalhes que a gente, infelizmente, a gente vê que ambas equipes acabam pecando. Hoje o Caxias saiu com a vitória, mas dois jogos anteriores acabou perdendo para a equipe do Mogi e também perdeu para a equipe do Paulistano. É a segunda vitória da equipe agora seguida, né, nesses quatro jogos. Então duas vitórias e duas derrotas nesses últimos quatro jogos. Duas vitórias muito importantes, tanto quanto o Corinthians e agora quanto a equipe do Pinheiros. Como você mesmo disse, é uma equipe que agora vai estar sonhando alto ali por uma vaga nos playoffs. Porém, para chegar nos playoffs, tem que melhorar muito essa questão nesses detalhes. A gente viu ali, faltando menos de um minuto, o Túlio da Silva errando dois fundos bolas, que trouxe a equipe do Pinheiros para o jogo. Por isso que a diferença ficou apenas com esses três pontos aí. Senão o jogo com certeza teria terminado bem antes. E agora para a equipe do Pinheiros, quarta derrota consecutiva, é sinal de alerta ali pro Davi Pesolini. Apesar da gente saber que o Pinheiros está tirando forças da além, né? Porque a gente não imaginava essa equipe brigando tão fortemente assim pelos playoffs, por uma vaga. Entretanto, tá diferente, tá jogou muito bem. Porém, esses detalhes estão pecando. Você comentou sobre as faltas. Uma equipe que faz 25 faltas num jogo é muito complicado, porque perdeu sua peça fundamental, que é o Humberto. E o jogo acabou escapando ali nas suas mãos. E agora vamos ver aí o próximo confronto das duas equipes, que vai ser bem interessante. Eu já falo já para vocês os jogos das duas equipes.
Tá certo. Então é aproveitar para passar a classificação de momento. Flamengo liderando, seguido pelo Minas. Terceiro, São Paulo. É o tricolor mais querido do mundo. Joga daqui a pouquinho contra a equipe do Paulistano, aqui mesmo, nesse Flamengo Marques. Pera aí, diga lá, Luciano Massi.
Eu me despedi de você, do nosso amigo Paulo Ouvinte, mas eu voltei com uma informação quentíssima que você mencionou sobre São Paulo. O São Paulo que enfrenta o Paulistano hoje, às 16 horas, 3h30, eu abro o jogo da Rádio Poliesportiva. Claudio Mortari terá 9 atletas à disposição. São eles Kenny Dawkins, Bennett, Isaac Rafael, Renan Lenz e Lucas Mariano. Deve ser o quinteto titular. E agora as novidades ficam por conta de Caleb, ele que nasceu em 2004, Caleb. Henrico, que nasceu em 2005. E Igor Andrade, também em 2005. Lembrando que Chamel, Gerson, Jefferson e Jorginho todos estão infectados pelo novo coronavírus e estão fora de ação pela equipe do São Paulo.
Volto com você. Não é colocar você numa gelada, mas só para tirar uma dúvida. Danilo Penteado e o Igor jogam também?
Isso mesmo, Danilo Penteado e Igor Araújo, que são figurinhas carimbadas no elenco do São Paulo, os únicos da base do São Paulina, que já são figuras carimbadas, estarão à disposição do técnico Cláudio Mortari. Ícaro Dias, volto contigo.
Tá, Ícaro. Certo, então a equipe do São Paulo tem só tem um time hoje e o resto vai ser a segunda unidade, é só a base. Então um jogo bem interessante que você vai acompanhar comigo ao lado do nosso MVB, né? Se existe MVP, pode ter o MVB, que é o Marcos Vinícius Batista, ele que estará comentando dos estúdios da Poliesportiva lá na Zona Norte de São Paulo, enquanto eu estarei aqui no belo, lindo, maravilhoso Vlamir Marques. Continuando a classificação, paulistano, os Coringas de Marreli na quarta colocação, em quinto Bauru Basquete, em sexto Mogi, sétimo Franca, oitavo Fortaleza Basquete Cearense, nono a Rocha Unifacisa, décimo o Todo-Poderoso Timão, décimo primeiro Voa Pato Basquete e o décimo segundo o Cerrado Basquete. São as equipes que irão para o playoff. 13ª colocação, Esporte Clube Pinheiros, 14º Campo Mourão, 15º a equipe do Caxias e 16º a equipe do Brasil. O Caxias, que já está ali próximo da... tem 21 jogos e duas vitórias a menos que a equipe do Cerrado Basquete. Isso em aproveitamento. Se for pegarmos em pontos, a equipe do Caxias sobe uma colocação e tem 26 pontos nesse momento no NBB, ocupando a 14ª colocação.
O Caxias acaba ganhando a posição do Campo Mourão, né? Mas vale lembrar que o Campo Mourão, se eu não estiver enganado, está com duas partidas a menos.
Sim.
E eu vou destacar aqui as próximas partidas de ambas as equipes, tanto do Caxias quanto o Pinheiros. O Caxias vai enfrentar a Unifacisa no dia 24/2, enquanto o Pinheiros vai pegar o Lanterninha, o Lobos Brasília, também no dia 24/2. E também tem um confronto entre Mogi e Cerrado nesse mesmo dia também. Então vai ser três jogos que tenho certeza que todas as equipes estarão ligadas, porque essa 12ª vaga aí, Ícaro, vai ser brigada muito, muito mesmo.
O Brasília,
até o final.
Brasília, que recentemente venceu o Fortaleza Basquete com 20 pontos e perdeu no clássico Candango diante da equipe do Cerrado Basquete, lá do presidente Dimitri. Um abraço pro Dimitri, um abraço também lá pro Bruno, treinador da equipe do Cerrado Basquete. Só trazendo os números pra gente destrinchar melhor, né, Clinton? Pegando os números, o da Silva, né, conseguiu um duplo-duplo, né, 13 pontos e 11 rebotes, mas pra mim eu continuo todo o jogo do Caxias, o Massi tá de prova. O que o Ed do Cavaco tá jogando é sacanagem. O Ed conseguiu, jogou os 40 minutos e marcou 17 pontos.
Ele é um grande jogador, né, Ícaro? A gente já viu ele atuando muito bem pelo Paulistano, agora atuando em alto nível pela equipe do Caxias. Você comentou do da Silva. Um detalhe importante do da Silva foi ele fez o seu duplo-duplo, mas ele cometeu 5 erros das 16 que a equipe do Caxias cometeu na partida. Então é um adendo aí, porque 5 erros é muita coisa para um jogador só, e quase escapou essa vitória do Caxias contra o Pinheiros.
E agora, trazendo os números da equipe do Jardins, né, equipe do Sport Club Pinheiros, na minha humilde opinião, aí o Massi pode até, se ele quiser participar para citar, o Teichmann jogou muito bem. O Teichmann flertou quase com o triplo-duplo, rapaz. 9 pontos, 7 rebotes, 5 assistências para o pivôzão Guilherme Teichmann, mas o cestinha foi ele, que toda hora o Luciano falava: acelera a cena, e o Senna acabou, o Danilo Senna marcando 14 pontos de 30 tentados. Um bom jogo do menino Senna, ele que veio de lesão da última temporada, não atuou no Paulista, mas aí sendo o Big Three, né, dos garotos do Pinheiros, ao lado do Gabi Campos e também do Jonas Bufá.
Rádio Poliesportiva.